O Centenário de Clarice Lispector, 1920 a 2020. Ela veio de longe e sempre teve a vida envolta de mistérios, a ponto de ser descrita como a Esfinge do Rio de Janeiro. Reclusa e avessa a qualquer tipo de exposição pública, quando era viva, transformou-se em estrela nas redes sociais do século XXI. No próximo dia 10 de dezembro de 2020, se viva estivesse, completaria, portanto, 100 anos. Ucraniana de nascimento e brasileira por adesão, e ao se casar, tornou-se Clarice Gurgel Valente e, finalmente, Clarice Lispector, nome que a consagrou no cenário literário. Isso sem contar com os diferentes pseudônimos que a utilizou ao longo da carreira de escritora e mesmo de jornalista. A sua única aparição pública se deu a uma entrevista concedida à TV Cultura de São Paulo no ano de 1977, ano inclusive da sua morte. Para ela, Lispector significava algo como uma flor de lis no peito. Se até no Brasil o preconceito ainda existia, o que dizer da Ucrânia conflagrada pela guerra civil e por ameaças do pogrom contra os judeus, como os Lispectors que para cá vieram reconstruir suas vidas? A ruptura com a sua terra natal parece ter sido tão marcante em sua vida que, quando perguntada, se limitava apenas a dizer que não sabia dizer coisa alguma sobre a Ucrânia. Lá apenas nasci, ou ali apenas nasci, e nunca mais retornei. Ela fez da língua portuguesa a sua vida interior. Seus escritos não existiam fadas e nem piratas. Descreviam suas sensações. Para ela, o contato com o outro através da palavra era sempre uma glória. Muito focada na sua experiência interior e na introspecção e também na infusão, como escritora novata, inaugurou, portanto, uma linguagem que capturou do que parece mínimo, banal ou mesmo óbvio para construir um diálogo surpreendente com o mundo. De volta ao Brasil, definitivamente a partir de 1960 do século passado, já separada do seu marido, buscava na imprensa o sustento para si e seus dois filhos. Escreveu sobre o pseudônimo a coluna feminista do Correio da Manhã, num jornal que falava sobre beleza, moda, maternidade e cuidados com o lar. Além das crônicas que impressionaram os leitores, como o pungente texto que escreveu sobre os tiros disparados contra Mineirinho, um bandido cuja morte abalara a opinião pública do Rio de Janeiro. Um só tiro bastou. O resto era vontade de matar e prepotência da polícia, afirmou em alerta premonitório da futura rotina da violência policial. Em paralelo à sua produção literária, foi tomando uma nova forma, pois Clarice Lispector transformava seus textos jornalísticos em laboratórios para a sua ficção. Foi quando nasceram obras de grande impacto como A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH, que é uma obra que narra a história de uma mulher de classe média que, ao arrumar o quarto de empregada, se depara com uma barata. Assustada, ela espreme contra a porta de um armário. O episódio começa a causar uma série de reflexões existenciais na protagonista, e isso levando-a à tomada de decisões. A Paixão Segundo GH, sua obra passa a ser analisada com questões da filosofia e conceitos metafísicos. Críticos comparam alguns de seus textos ao pensamento existencialista de filósofos do calibre de Jean-Paul Sartre e também do dinamarquês e pai do existencialismo Søren Kierkegaard, em temas como a angústia da existência humana, o mal-estar cotidiano, o nada, o amor e até mesmo a liberdade. A Paixão Segundo GH descreve ainda a incursão da personagem narradora pelo quarto da empregada e as sensações e os desafios que nela se instalam ao se deparar com uma barata. Pouco antes, a escritora tinha ensinado seus leitores e leitoras uma receita de como matar insetos. A Paixão, segundo GH, com seis surpreendentes travessões, colocados no começo e ao final, indicando um processo contínuo. O texto se situa numa tênue fronteira entre o romance, o depoimento e o monólogo. O seu último trabalho, e mais elaborado, foi o livro A Hora da Estrela, adaptado para as telas pela cineasta Suzana Amaral em 1985. Nessa obra, de nítido cunho social, a nordestina Macábia é a expressão máxima da inocência pisada e da miséria anônima nas grandes cidades brasileiras. Na sua obra final, duas frases talvez possam resumir, se é que é possível, todo o enredo. A vida é um soco no estômago. A morte é um encontro consigo, e assim como descreveu Martin Heidegger, de que o homem é um ser para a morte. Portanto, ler Clarice é como formar uma pessoa. É uma contribuição a todos aqueles que se dedicam ao processo formativo, seja ele pessoal ou de outros, para que, acompanhados por uma sólida reflexão, possam desenvolver uma prática qualificada na formação da estrutura da pessoa humana, sem as quais todas as palavras não têm valor. De Guarulhos, professor Pedro Braga Gomes, professor e procurador institucional das Faculdades Integradas de Guarulhos, FGV.